Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Desemprego em queda.
Taxa de brasileiros sem um trabalho tem o menor resultado desde fevereiro de 2015. Graziela Mendonça.
No trimestre que vai de junho a agosto, a taxa de desocupação caiu a 7,8%.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Desenrola Brasil.
Lojas, bancos, escolas e empresas de água e luz vão oferecer descontos de 126 bilhões de reais para brasileiros limparem o nome. Lorena Pacheco.
32 milhões de pessoas podem ser beneficiadas nessa terceira fase.
Presidente Lula passa por cirurgia no quadril.
E ao vivo vamos dar as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente.
E a entrevista do dia é sobre a participação da população para definir ações e programas do governo.
A conversa com o secretário nacional de participação social, Renato Simões.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no YouTube.
O Brasil registrou uma taxa de desocupação de 7,8% entre os meses de junho e agosto.
É a menor taxa de desemprego para um trimestre desde 2015.
Em agosto, Cleiton Serasi foi contratado em um restaurante de massas em Brasília. Ele conta como foi a seleção e comemora a segurança de trabalhar com a carteira assinada.
Está muito bom, eu estou gostando bastante. Com a carteira assinada, a gente consegue ter essa segurança muito boa.
E o IBGE confirma, o desemprego segue em queda no país. No trimestre que vai de junho a agosto, a taxa de desocupação, ou seja, de pessoas que não estão trabalhando, caiu a 7,8%. São 8 milhões e 400 mil brasileiros nessa situação. Um recuo de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, encerrado em maio. Foi o menor índice de desemprego desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. O índice considera empregos formais e também os informais, além de pessoas que trabalham por conta própria. Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, detalha os setores que mais tiveram expansão no emprego.
Podemos destacar os segmentos da educação e da saúde do setor público, tecnologia da informação, comunicação, serviços financeiros e administrativos e também serviços domésticos.
O economista José Luiz Oreiro explica que a queda na taxa de desocupação reflete a melhora na economia e diz que as perspectivas são positivas para os próximos meses.
Eu quero chamar a atenção que no início do ano, as previsões, né, do mercado financeiro estavam fazendo para a economia era de um crescimento abaixo de 1%. Quer dizer, e hoje é meio que consenso que a economia brasileira vai crescer mais do que 3%. Então, quando a economia cresce mais, ela gera mais postos de trabalho. E a perspectiva para os próximos meses é positiva.
A taxa de informalidade ficou em cerca de 39% da população ocupada. E o rendimento médio ficou estável em R$ 2.947. Mas, no ano, o crescimento dessa renda é de 4,6%. Reportagem em Graziela Mendonça.
No dia 9 de outubro, começa a terceira etapa do programa Desenrola Brasil.
Mas antes disso, o Ministério da Fazenda realizou nesta semana um leilão com empresas que têm dinheiro para receber de pessoas com dívidas.
Durante o leilão, as empresas ofereceram descontos para quitar esses débitos.
E os descontos oferecidos chegaram a 83% em um total de 126 bilhões de reais.
O programa Desenrola Brasil chegou a 126 bilhões de reais em descontos para renegociação de dívidas da população. O valor foi alcançado após o Ministério da Fazenda terminar nesta semana a fase de cadastramento de dívidas por parte dos credores, como lojas, bancos, empresas de água, luz e escolas. No total, 654 empresas participaram dessa etapa, definida como leilão, quando os credores ofereceram os descontos pretendidos. O desconto médio oferecido foi de 83%. O volume que poderá ser renegociado após os descontos é de 25 bilhões de reais. Segundo o Ministério, 32 milhões de pessoas podem ser beneficiadas nessa terceira fase, sendo que 21 milhões e 500 mil podem ter a dívida renegociada com a garantia do FGO, o Fundo de Garantia de Operações do Governo Federal. A prioridade será para as dívidas de até 5 mil reais, que poderão ser renegociadas à vista ou parcelada. parceladas. Nesta faixa, o valor médio das dívidas é de R$ 259,00. Já as dívidas que não tiverem acesso ao financiamento com garantia poderão ser pagas na plataforma do Desenrola Brasil, à vista, com o desconto oferecido pelo credor. É o que explica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Se você entra na categoria de faixa 1, né, até 2 mínimos e 5 mil de dívida, você vai poder refinanciar essa dívida com garantia do Tesouro. Mas se você estiver fora desse padrão, você também vai poder se valer dos descontos, obtendo ou pagando à vista, ou obtendo um crédito bancário, ou crédito pessoal, familiar, como as pessoas conseguirem resolver o problema.
A partir do dia 9 de outubro, as pessoas interessadas em quitar as dívidas nesta terceira fase do programa vão poder acessar a plataforma desenrola.gov.br e aderir à proposta de desconto para finalizar o débito e limpar o nome. O parcelamento poderá ser de até 60 meses e os juros serão de no máximo 1,99% ao mês, com limite mínimo de R$ 50,00 por parcela. O pagamento poderá ser feito por débito em conta, PIX ou boleto bancário. E atenção, para aderir ao Desenrola Brasil e renegociar as dívidas, é preciso fazer antes o cadastro na plataforma gov.br. Reportagem Lorena Pacheco.
O presidente Lula foi submetido na tarde de hoje a uma cirurgia no quadril.
Segundo a equipe de médicos, o procedimento transcorreu dentro da normalidade.
O repórter Pablo Mundim acompanhou a coletiva de imprensa com os médicos no final da tarde e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Pablo. Como foi a cirurgia do presidente?
Boa noite, Luciano, Márcia e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Olha, o presidente Lula chegou aqui no Hospital Sírio-Libanês, na região central de Brasília, hoje pela manhã. Às 12 horas, ele foi submetido à cirurgia de artroplastia total de quadril, que é a colocação de uma prótese artificial que imita os movimentos naturais do corpo. Lula foi sedado por anestesia geral para o procedimento, que durou quase 3 horas e transcorreu dentro da normalidade. A cirurgia foi para a correção de uma artrose caracterizada pelo desgaste da articulação, provocando atrito entre os ossos e inflamação. O presidente vinha sentindo dores por conta desse diagnóstico, mas a expectativa é de que elas cessem após a recuperação, de acordo com o médico cirurgião-chefe, o ortopedista Giancarlo Polesello. Agora ele vai reaprender a caminhar com o auxílio de um andador e sessões de fisioterapia.
A operação em si dói nos primeiros dias, até a segunda semana ele vai ter algum sintoma, depois da segunda até a sexta semana, esses sintomas vão diminuindo cada vez mais e a tendência da sexta, décima segunda semana a dor ceder completamente. Então, muito provavelmente a cirurgia vai ser bastante eficiente na questão da dor, só que isso demanda algum tempo de cicatrização dos tecidos que foram recém-operados.
E como está o quadro clínico do presidente após a cirurgia, hein, Pablo?
Márcio, o presidente passa bem, de acordo com a equipe de médicos. Ele está acordado, conversando e se alimentando. Nesse momento, ele já deve estar no apartamento, um quarto normal de hospital. Não vai ser preciso ficar em observação na UTI. Além da cirurgia no quadril, Lula também fez uma cirurgia simples de correção de pálpebra que já estava programada. A previsão de alta é para a próxima terça-feira e a recuperação deve ser feita em sua residência oficial no Palácio da Alvorada, como explica a médica da presidência, Ana Helena Germoglio.
Existe a recomendação de despachar no Alvorada por conta exatamente da necessidade de fisioterapia, do repouso, que ele não pode ainda, né, permanecer muito tempo em pé ou sentado. Né? Ele vai reaprender a caminhar com a prótese agora, né? E a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um aumento de casos de Covid.
Pablo, quanto tempo deve levar para o presidente estar restabelecido?
A previsão é de que o presidente Lula despache do Alvorada por pelo menos 3 semanas. Segundo os médicos, ele deverá ficar afastado das viagens por 4 a 6 semanas. O próximo compromisso internacional do presidente deve ser no final de novembro, nos Emirados Árabes Unidos, quando participará da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28. Márcio Luciano, volto com vocês.
Obrigada, Pablo.
O governo federal mais próximo das prefeituras e das demandas dos municípios.
Para isso, ministros e representantes de órgãos federais estão indo a estados apresentar programas, ações e como obter recursos para solucionar problemas da população.
É a Caravana Federativa, que terminou hoje no Rio de Janeiro.
Para apresentar projetos e demandas locais, prefeitos de todo o país costumam se deslocar até Brasília para acessar os ministérios e se reunir com representantes do governo. Mas agora, com a Caravana Federativa, o caminho é inverso. O governo federal vai até os estados para ouvir os gestores, apresentar programas e ajudar a solucionar os problemas da população. Nesta quinta e sexta-feira, a caravana foi realizada no Rio de Janeiro. Mais de 2.500 atendimentos foram feitos, como disse o secretário especial adjunto de Assuntos Federativos, André Ceciliano.
Resolvemos problemas de convênio, resolvemos problemas de sessão diária. No dia de ontem e no dia de hoje, muitos depoimentos de prefeitos, prefeitas e secretários municipais dizendo que resolveram problemas. Isso que é importa.
O prefeito de Bom Jesus do Itabapuana, Paulo Sérgio Cirilo, participou do evento e destacou a importância da caravana para as cidades.
Para nós, prefeitos, principalmente do interior aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de se locomover até a capital, que é Brasília. Quando a gente chega na capital, cada ministério é distante um do outro. E para marcar um horário no ministério no outro, a gente já vai gastando muito tempo. Então, esse momento aqui, onde Brasília veio até a gente, é uma coisa que para a gestão, para a prefeitura, é inexplicável de tão bom. Por quê? A gente consegue trazer o nosso time, distribuir em cada ministério e conseguir não desagarrar as nossas demandas, mas fazer com que tudo ande, até mesmo que a gente aprenda.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que é fundamental estabelecer o diálogo entre governo federal e prefeitos.
A educação, a habitação, elas acontecem no município e o prefeito tem uma responsabilidade enorme. Então, o governo federal, nesse esforço da caravana, quer estar em diálogo com os prefeitos, ouvindo, recebendo propostas e explicando também ações do governo.
Já o ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou a importância de discutir os problemas locais durante a caravana.
A gente poder conversar com os prefeitos, conversar com os governos de estado, com os vereadores, com as lideranças locais.
A terceira edição da Caravana Federativa ocorre em Porto Alegre nos dias 19 e 20 de outubro. Reportagem Vladimir Platonoff.
Atenção para quem tem interesse em fazer e passar em um concurso público.
Mais de 6.500 vagas no Poder Executivo vão ser oferecidas no Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos.
As vagas estão sendo oferecidas por 20 órgãos e entidades do governo federal. E as provas vão ser realizadas até março do ano que vem.
Desde o começo do ano, a militar temporária Jussiane Ferreira dos Santos se divide entre o trabalho, o cuidado com a filha e o estudo para concurso público.
Eu tento fazer meu planejamento de estudo à noite, e quando você tem criança pequena em casa é muito complicado. Eu já trabalho o dia todo e eu chego em casa à noite e ela não dispensa a presença. Então, ali quando eu coloco ela para dormir, eu coloco meus estudos em dia.
Com tanto esforço, o sonho de tomar posse em um concurso pode estar próximo. Pelo menos 20 órgãos públicos federais aderiram ao Concurso Nacional Unificado. Ao todo, serão ofertadas 6.590 vagas no Serviço Público Federal. A prova deve ser realizada até março do ano que vem. Será uma única prova, com uma parte comum a todos os cargos e uma específica para cada grupo de carreiras. A aplicação do exame vai acontecer ao mesmo tempo em 180 cidades de todas as regiões do país. Segundo a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, uma medida que democratiza o acesso à prova de concurso público.
Quem deve fazer parte do Serviço Público Brasileiro são todos os cidadãos brasileiros, independente de onde eles estejam, inclusive independente das condições sociais, de cor, raça, etnia, todo mundo deve fazer, poder ter o direito de fazer o concurso.
A expectativa é que os novos servidores públicos federais tomem posse até agosto de 2024. Reportagem Luana Karen.
O cidadão brasileiro pode participar da construção de políticas públicas.
E assim colaborar com o poder público na elaboração e execução de ações e programas que impactam o dia a dia de todos.
Uma das formas é participando de conferências. 15 conferências nacionais estão em processo de organização e vão ser realizadas até o primeiro semestre do ano que vem.
Quer saber como participar? É o assunto da entrevista com o secretário nacional de participação social, Renato Simões.
A entrevista foi realizada por mim e pela apresentadora Mariana Jungmann. Vamos ouvir. Secretário, uma das formas da sociedade contribuir para a implementação de políticas públicas é participando de conferências. O senhor pode explicar como é que se dá esse processo? Os debates começam de forma local e são levados depois para um fórum nacional, não é isso?
Isso. Cada conferência cria sua dinâmica própria. Ela corresponde a uma política pública encabeçada por um determinado ministério que define a metodologia e a forma de operar dentro desses princípios básicos. Os delegados e delegadas são eleitos no município, para o estado e para a etapa nacional. Algumas estão inovando bastante, inclusive com etapas digitais, né? Então, agora, o script básico é esse, é convidar a sociedade civil a participar das assembleias municipais que indicam delegados e delegadas nacionais com um eixo e um texto base unificado em torno do qual se dá a participação.
E quais são os temas principais dessas conferências promovidas pelo governo? E também como é que as pessoas podem participar dessas discussões, se elas conseguem fazer isso estando no seu estado, no seu município?
Exatamente, justamente porque o poder originário das conferências vem dos municípios, ela precisa estar atenta à convocação da conferência municipal. Ela é aberta à participação de qualquer cidadão ou cidadã que ali tem acesso aos documentos, se inscreve, fala, participa de grupos, assiste, enfim, ela participa da forma que ela pode. Na sequência, né, hoje, como nós temos várias conferências já com etapas digitais, ela pode participar também virtualmente, né? Então, no caso das conferências de juventude e de segurança alimentar que estão em cursos pela Secretaria-Geral da Presidência, a participação se dá pelo Brasil Participativo.
E quais são os temas?
Bom, nós temos aqui, né, eu peguei a minha listinha porque são 15, né? Agora nós estamos colhendo, né, já as etapas municipais e estaduais que se encerraram. Nós vamos ter a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente agora em novembro. E em dezembro nós vamos ter as etapas nacionais de 4 conferências. Aqui Brasília vai ficar movimentada, né? A Conferência de Saúde Mental, da Assistência Social, da Segurança Alimentar e Nutricional e da Juventude. Esses são os temas previstos para etapas nacionais que acontecerão aqui em Brasília até o final do ano. Mas também nós teremos na sequência, em janeiro, já a Conferência Nacional de Educação. Vamos ter cultura, igualdade racial, direitos LGBTQIA+, meio ambiente, direitos da pessoa com deficiência, ciência, inovação e tecnologia, cidades, mulheres e migrações. Então, praticamente 15 ministérios envolvidos na consulta à população sobre as suas políticas públicas até o final do primeiro semestre do ano que vem.
E por que é importante a participação social nessas conferências? O senhor tem algum exemplo de política pública que saiu de uma dessas conferências?
Rapaz, as conferências são o grande celeiro da política pública no Brasil. A inovação se dá pela participação social. Então, mesmo antes da Constituição, o SUS, por exemplo, ele foi concebido, pensado, elaborado numa conferência. Já havia conferências nacionais de saúde antes da Constituinte. De modo que quando o Constituinte pensou os direitos à saúde e quando se legislou sobre o SUS, aquilo já tinha o DNA da participação do povo. Mas se você pegar direitos da criança e do adolescente, né, toda a legislação que nós temos hoje de criança e do adolescente, temos agora, no próximo domingo, a eleição dos conselhos tutelares em todo o Brasil. Né? A arquitetura que o Estatuto da Criança e do Adolescente deu para o sistema de proteção e garantia de direitos, todo ele tem DNA de conferências. Também saúde mental, agora teremos a etapa nacional de saúde mental, né? A política de saúde mental da transição da luta antimanicomial para a prestação de novos serviços de assistência à saúde mental tem a marca das conferências. Então, a pergunta seria o contrário. Qual conferência não produziu nada? Nenhuma. Todas produzem políticas públicas com participação social e é um traço da democracia participativa do Brasil que é procurada como referência por muitos países do mundo.
E como é que o governo acompanha, monitora os resultados dessas conferências?
Bom, esse é um desafio, porque nós temos diferentes metodologias e nós estamos justamente instalando agora, o ministro Márcio Macedo, na Secretaria-Geral da Presidência, um grupo de trabalho com a participação de 32 ministérios para a gente rever os atos normativos e propostas de funcionamento dos conselhos nacionais e das conferências, visando o quê? Aprimorar a qualidade da participação, elevar o nível de participação da sociedade e a efetividade da resposta do governo, para que não seja uma lista infinita de propostas que você não dá retorno. Então, o princípio básico da qualidade da participação é a efetividade, é a devolutiva. Isso eu faço nessas condições, isso eu não faço. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. É a gente começar o processo da conferência com uma prestação de contas e um balanço daquilo que foi possível executar, até para que a sociedade possa reorientar as propostas ou considerar encerrada aquela fase e passar para outras mais avançadas.
Secretário, para finalizar, quais outras estratégias para ampliar e fortalecer a participação social no governo federal?
Bom, nós estamos num momento de reconstrução. Começamos, né, com poucos conselhos, fizemos o primeiro Fórum Interconselhos com 20 conselhos nacionais em abril. Estamos hoje com 36 conselhos nacionais. E essa retomada do processo de participação, ela mostra que a sociedade está ávida por voltar a participar. Então, nós estamos não só recriando os mecanismos tradicionais, como inovando. A participação digital é um mecanismo. O PPA participativo envolveu aí 34 mil pessoas em assembleias presenciais, mas 1,5 milhão de pessoas que votaram em propostas para o plano plurianual do governo Lula através de uma plataforma digital. Ela encerrou, deu a devolutiva, o que foi aproveitar, tivemos um altíssimo índice de aproveitamento das propostas pelos ministérios. Essa devolutiva está no ar, gov.br/Brasil Participativo. E agora já entramos com o módulo das conferências. Então, você que é jovem e quer participar digitalmente da Conferência Nacional de Juventude, pode entrar no mesmo endereço, gov.br/Brasil Participativo, e votar, apresentar, votar e seguir as propostas para a Conferência Nacional de Juventude. É um canal que nós queremos institucionalizar cada vez mais de participação.
Tá certo. Secretário Nacional de Participação Social, Renato Simões, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes.
Brasil contra fake.
Durante esta semana, circulou pela internet que o dinheiro das contas do FGTS dos trabalhadores estaria sendo usado para custear as viagens internacionais do presidente Lula.
Assunto do Brasil contra fake desta semana. Quadro da Voz do Brasil que explica conteúdos falsos que têm circulado pela internet. Vamos ouvir.
Muitas pessoas estão alarmadas com boatos que circulam na internet de que o governo federal estaria usando o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de Trabalhadores, o FGTS, para pagar viagens internacionais do presidente da República.
Mas isso é uma mentira criada para causar confusão. Carlos Augusto Gonçalves, secretário de Proteção ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, explica que o FGTS foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Portanto, o dinheiro nas contas do fundo pertencem somente a seus titulares.
É uma inverdade que o presidente da República tenha usado recursos do Fundo de Garantia. O presidente da República conta para o financiamento das suas atividades, sejam internas no país, de mobilidade ou internacionais, com recursos do Orçamento Geral da União.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina e Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso faz primeira coletiva de imprensa como presidente do STF.
Semana Nacional da Execução Trabalhista bate novo recorde.
TSE vai realizar audiência pública sobre a participação de indígenas nas eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Em entrevista coletiva, o presidente do STF e do CNJ defendeu o diálogo entre as instituições, a educação midiática e a presença de mulheres nos tribunais.
O ministro Luiz Roberto Barroso também falou sobre as diretrizes da sua gestão à frente do Supremo, Neto Costa.
Durante um encontro com jornalistas nesta sexta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, também respondeu perguntas sobre segurança jurídica, marco temporal, descriminalização do aborto e das drogas, e destacou seus três eixos de gestão.
Conteúdo significa melhorar a eficiência da justiça, sobretudo no tocante à celeridade dos processos. No eixo comunicação, é ter um diálogo aberto, franco e explicar para as pessoas o que, que a gente faz, por que, que a gente faz e, por fim, o relacionamento, que está associado à minha ideia de pacificação.
O tribunal prepara uma cartilha sobre os três eixos da gestão do ministro Barroso, que deve ser distribuída nos próximos dias.
É possível a penhora do bem de família que ficou sob uso exclusivo de um dos companheiros após o fim da união estável.
Essa possibilidade foi admitida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher ajuizou ação contra o ex-companheiro buscando vender o imóvel em que moravam e dividir o dinheiro. O homem pediu o ressarcimento de gastos com o imóvel e a condenação da ex-companheira a pagar 50% do valor de mercado do aluguel pelo uso exclusivo do bem. O valor devido foi apurado em cerca de R$1 milhão. O Tribunal de Justiça do DF manteve decisão de primeiro grau para adjudicar o imóvel penhorado ao homem. E a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da mulher sob o fundamento de que, para a admissão da penhora nesse caso, não faz diferença que as partes no passado tenham formado um casal. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Semana Nacional da Execução Trabalhista bate novo recorde e movimenta mais de R$4,3 bilhões.
A campanha deste ano atendeu quase 400 mil pessoas. Milene Teixeira.
A 13ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista foi promovida de 18 a 22 de setembro. O evento teve como principal meta a solução de processos que estão na fase de execução. São ações em que não há mais possibilidade de recurso e aguardam o pagamento do que foi definido em juízo. Com o slogan Processos são Vidas, a Justiça Além dos Números, a campanha realizou mais de 77 mil audiências, homologou 21.943 acordos e promoveu 609 leilões de bens para quitação de dívidas trabalhistas.
TSE vai realizar audiência pública sobre a participação de indígenas nas eleições na próxima segunda-feira.
Quem quiser participar tem até hoje para se inscrever. Carol Asno.
As inscrições devem ser feitas pelo site tse.jus.br até às 11h59 da noite desta sexta-feira. A audiência tem o objetivo de debater políticas de incentivo a candidaturas indígenas, como a distribuição de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além da divisão do tempo de rádio e TV. O evento foi convocado pelo ministro Nunes Marques.
Justiça Federal determina que ICMBio promova a regularização fundiária do Parque Nacional Grande Sertão Veredas.
A autarquia deve elaborar em até 18 meses novo plano de manejo da unidade de conservação. Johnny Moreira.
Após 32 anos de sua criação, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas terá sua regularização fundiária concluída. Na ação movida pelo Ministério Público Federal, a decisão judicial determina que o Instituto Chico Mendes finalize o processo em até 36 meses. Com área total de 230 mil hectares, o parque foi criado para proteger o cerrado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O presidente do Senado convoca a sessão extraordinária para a votação do Desenrola Brasil.
Creches e pré-escolas, projeto aprovado pelo Senado, prevê prioridade na continuidade de obras inacabadas.
Comissão aprova a educação profissional, técnica e tecnológica entre as prioridades do FIES.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou para segunda-feira uma sessão extraordinária para a votação do projeto que regulamenta o programa Desenrola Brasil.
Além de tratar da negociação de dívidas, o projeto também limita a cobrança dos juros no pagamento parcelado do cartão de crédito. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou para segunda-feira uma sessão extraordinária destinada à votação do projeto do Desenrola Brasil, que trata da renegociação de dívidas com desconto de juros e multas e com a garantia do governo. A medida provisória com as regras do programa, que está na segunda fase atendendo dívidas de até R$5 mil, perde validade no dia 3.
Nós temos condição de submeter ao plenário uma sessão na segunda-feira para aprovar especificamente esse projeto para dar tempo dele ser sancionado no prazo de vigência da medida provisória.
Durante votação na Câmara, os deputados incluíram no projeto um teto dos juros para o pagamento do rotativo do cartão de crédito, que poderá ser de 100% do valor da dívida contra os atuais superiores a 440%. Apesar de ser favorável à proposta, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ponderou que esse teto poderá dificultar a oferta de crédito.
Eu acho um absurdo o juro do rotativo. É um escândalo. Mas é um escândalo porque o banco, na maioria, ele não recebe esse empréstimo. Então é uma questão complexa. Eu sou contra interferências nas leis da economia por leis. Eu acho que isso não funciona.
Na primeira fase do Desenrola, mais de 13 bilhões de reais em dívidas foram renegociadas. Se aprovado pelo Senado, o projeto seguirá para a sanção presidencial.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, avaliou que o Brasil, por ser um país que se destaca pela produção de energia a partir de fontes renováveis, poderia ser exemplo no enfrentamento aos efeitos de eventos climáticos extremos. Mas o parlamentar lamentou que o país ainda não esteja preparado para essa nova realidade ao citar os efeitos da onda de calor que atingiu o país nesta semana.
Cajuru defendeu ações que podem ser adotadas para minimizar as consequências das altas temperaturas, entre elas o pronto atendimento de pessoas mais vulneráveis, como crianças e idosos, e a maior integração da Defesa Civil com os serviços de meteorologia para alertar a população a tempo.
Além da distribuição de água, há exemplos do exterior que podem ser adaptados, como a ampliação do horário de funcionamento de ambientes refrigerados, como os shoppings, e a suspensão de atividades laborais em horários críticos.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que prioriza a conclusão de obras nas escolas da primeira infância.
Uma pesquisa do IBGE mostrou que crianças estão fora das creches por falta de vagas. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que prevê que terão prioridade na concessão de recursos pela União às obras já iniciadas nas escolas de educação infantil, que compreende creche e pré-escola. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, ressaltou que há desperdício de dinheiro quando obras começam e não terminam.
Hoje nós temos um déficit de quase 2 milhões de crianças brasileiras que estão fora das creches, né, segundo o dado do IBGE. Então, eu acho que esse projeto ele é muito importante, na medida que nós estamos pretendendo abrir novas vagas e, sobretudo, concluir. É alguns milhões de reais que, lamentavelmente, essa obra iniciou e não terminou, está sendo desperdiçada. Eu acho que esse projeto ele veio tentar minimizar, priorizando os investimentos por parte do governo federal.
Dados recentes da PNAD mostraram que milhares de crianças não estão matriculadas nas creches porque os pais não conseguiram vagas. A meta do Plano Nacional de Educação seria matricular todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola até 2016 e atender 50% dos menores de 3 anos até 2024.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, pediu que o Senado se mobilize contra o aborto e disse que essa mobilização conta com o apoio de toda a população brasileira. O parlamentar declarou que é a favor da vida e considera absurdo que inocentes não tenham o direito de viver.
Aí eu faço uma pergunta para todos aqui, os pedófilos, estuprador, serial killer, maníaco, tem pena de morte para eles? E por que tem que ter pena de morte para o inocente? Se esses pedófilos, maníaco, estuprador, têm direito à vida, por que a gente não pode dar o direito à vida do inocente?
Cleitinho criticou o fato de o Supremo Tribunal Federal estar analisando a questão do aborto, assim como outros temas como o marco temporal, o imposto sindical compulsório e a descriminalização da maconha. Para ele, quem tem que decidir sobre esses assuntos é o Congresso Nacional, e os ministros do STF estão usurpando a prerrogativa de legislar, que é dos parlamentares.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que garante o pagamento de um piso salarial para os zootecnistas.
O valor previsto na proposta é o mesmo estipulado para o piso de agrônomos e veterinários. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos altera uma lei de 1966 que dispõe sobre a remuneração de profissionais que possuem diploma em engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária para garantir o mesmo piso salarial aos zootecnistas, no valor de 6 salários mínimos. O autor da proposta, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, destacou na justificativa que o zootecnista desempenha atividades similares às executadas pelos agrônomos e veterinários e deve ter o direito de receber o mesmo piso salarial. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, enfatizou que a média salarial para um zootecnista no Brasil é de R$ 3.152,00, valor muito abaixo do que a proposta busca garantir.
A garantia do piso vem reconhecer a contribuição desses profissionais para a economia brasileira, conferir melhores condições de trabalho à categoria, além de atrair e reter talentos.
O texto já está com a relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a inclusão da educação profissional, técnica e tecnológica entre as prioridades do FIES.
Agora o projeto será analisado pela Comissão de Educação e Cultura. Repórter Pedro Pincer.
O projeto de lei do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, inclui a educação profissional, técnica e tecnológica no rol dos cursos que têm prioridade no Fundo de Financiamento Estudantil. Pela legislação atual, o FIES beneficia preferencialmente cursos superiores. Se há disponibilidade extra de recursos, ele contempla também cursos da educação profissional, técnica e tecnológica, além de programas de mestrado e doutorado. O projeto quer elevar os cursos de educação profissional, técnica e tecnológica para os prioritariamente contemplados pelo fundo. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, aponta que a aprovação do texto não trará prejuízos financeiros ao FIES.
Acreditamos que a pretendida ampliação das possibilidades de utilização do recurso do FIES não representará maiores obstáculos para o equilíbrio financeiro do fundo, pois não são propostos percentuais fixos a serem destinados ao financiamento dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica, cabendo tal incumbência ao Conselho do FIES, conforme disponibilidade de recursos.
O projeto segue agora para a Comissão de Educação e Cultura.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
consulta o TCU.
Nesta quinta-feira, dia 28, o Tribunal de Contas da União entregou o relatório de avaliação da PEC da reforma tributária ao relator da proposta no Congresso Nacional, senador Eduardo Braga. A análise feita pelo TCU vai auxiliar os parlamentares com informações técnicas sobre a pauta tributária. O estudo foi feito considerando os aspectos econômicos e fiscais da reforma. A conclusão geral do relatório foi que o impacto do projeto será positivo no crescimento da economia, com controvérsias sobre a dimensão desse efeito. A proposta tem o objetivo de simplificar a tributação sobre o consumo de responsabilidade da União, estados e municípios. Se aprovada, a reforma tributária terá um período de transição de 50 anos. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar projeto sobre tratamento integral para quem tem fibromialgia.
Câmara aprova proposta que prioriza atendimento a mulheres vítimas de violência.
Presidente do Banco Central responde a questionamentos de deputados.
Boa noite. O presidente do Banco Central compareceu à reunião na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Durante o encontro, ele defendeu um pouso suave da economia. O repórter Marcelo Larcher nos conta o que ele quis dizer com isso aos deputados.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a atual condução da política monetária em debate na Câmara dos Deputados. Ele ressaltou que a inflação segue em queda, reconheceu que os juros no Brasil são altos, mas espera melhoria dos indicadores com o esforço fiscal do governo. Segundo Campos Neto, a economia segue em uma trajetória de pouso suave, com desempenho melhor do que muitos países.
Então, o que é o pouso suave? É você trazer a inflação para baixo com o menor custo possível para a sociedade. Como é que a gente mede isso? A gente mede quanto você conseguiu trazer de inflação para baixo comparado com o efeito no PIB, com o efeito no desemprego e com o efeito no crédito.
Os dados do Banco Central mostram que a inflação caiu 8,7 pontos percentuais entre 2022 e 2023, ao mesmo tempo em que houve uma variação negativa de 0,3 ponto percentual na estimativa de crescimento do PIB. Hoje, a expectativa do mercado é de inflação de 4,86% neste ano e de crescimento do PIB de 2,92%. Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual, para 12,75% em valores nominais, uma das mais altas do mundo. O colegiado decidiu, por unanimidade, que mais adiante poderá haver novos cortes de 0,5 ponto.
Mas quando a gente pega as taxas de juros nominais no Brasil e compara diversos períodos, a gente vê que o período 19 a 23, na média, ele é o menor período de menor juros, né, da história recente.
Essa média foi de 7,6% ao ano, contra cerca de 19% entre 1999 e 2006 e 11% entre 2007 e 2018. Além da política monetária, o presidente do Banco Central foi convidado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara para explicar um erro no fluxo cambial de cerca de 14,5 bilhões de reais entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. Corrigido o erro, o mercado de câmbio passou a ser deficitário. Ao responder os questionamentos do deputado Lindbergh Faria, do PT do Rio de Janeiro, Campos Neto disse que houve uma falha operacional, que já foi saneada. Ele minimizou o caso, afirmando que a diferença equivalia a 0,4% de todo o mercado de câmbio, e informou que o Tribunal de Contas da União já deu aval àquelas estatísticas. Durante o debate, Lindbergh Farias também criticou avaliações do Banco Central sobre temas fiscais.
Aqui o Banco Central quer dar uma de tutor, de censor, eles querem ditar. É uma interferência completa na política econômica do governo.
Mas o presidente do Banco Central rebateu as críticas, dizendo que a autoridade monetária sempre falou sobre temas fiscais nas atas do Copom, e isso não é uma novidade. Em defesa do presidente Campos Neto, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, um dos vice-líderes da oposição ao governo Lula, disse que a avaliação externa da atuação do Banco Central tem sido positiva.
Pelos indicadores, possivelmente, eu acho que acompanhando os bancos centrais do mundo todo aí, o Banco Central brasileiro deve ser eleito o melhor Banco Central do mundo novamente no ano de 23. repetindo um case de sucesso. Isso, eleição entre os presidentes do Banco Central.
Em 2020 e 2022, Campos Neto ganhou prêmios pela atuação na pandemia e o Banco Central, em 2023, pela gestão das reservas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Marcelo Larcher.
Florentino Neto, do PT do Piauí, afirma que não é contra a autonomia do Banco Central, mas defende a necessidade de mudanças na lei complementar que trata do assunto.
Segundo Florentino Neto, é preciso criar mais mecanismos de prestação de contas do Banco Central à sociedade. O deputado também destaca que o Brasil tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, o que, segundo ele, só beneficia o setor financeiro.
Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, comemora a criação de mais de 1 milhão de empregos e a abertura de 2.700.000 novas empresas em 2023, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Segundo Helder Salomão, o Brasil conta com mais de 21 milhões de empresas em funcionamento, sendo que 99% são micro e pequenas empresas, geradoras de mais de 70% dos empregos.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou o projeto que cria uma tabela progressiva de imposto de renda para produtores rurais. De acordo com o congressista, quem ganha até R$ 5.000 mensais ficaria isento do pagamento e produtores com renda até R$ 13.000 mensais pagariam 27,5% de imposto.
Segundo Pompeu de Matos, o resultado da produção do campo varia conforme uma série de fatores e os custos e gastos do produtor devem ser levados em consideração para a base do cálculo do imposto de renda.
Desenvolvimento Regional. Gerlen Diniz, do PP, assinala a grave falta de fornecimento de energia elétrica no estado do Acre. Ele explica que, em algumas comunidades, as restrições impostas pelo ICMBio em áreas de reserva ambiental e a imprecisão das divisas estaduais impedem a ligação de energia.
Gerlen Diniz informa que vai se reunir com representantes da Energisa Acre e Amazonas Energia para discutirem uma solução para o problema. O parlamentar enfatiza que todos os cidadãos devem ter acesso ao fornecimento de energia elétrica em suas residências, independentemente de suas localizações geográficas.
Preocupado com a situação do Rio Grande do Sul, Lucas Redecker, do PSDB, ressalta que já são 107 municípios fortemente atingidos pelos últimos temporais. O deputado alerta que são mais de 50 mortes, além dos grandes prejuízos econômicos em todos os setores do estado.
Na visão de Lucas Redecker, é preciso o trabalho conjunto dos governos federal e estadual para reestruturar as cidades atingidas e socorrer os produtores rurais e as famílias que perderam tudo.
Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, parabeniza o município de Camaçari pelos seus 265 anos de existência. A deputada destaca a população acolhedora e o potencial industrial da cidade.
Ivoneide Caetano ainda ressalta os investimentos que os governos baiano e federal têm feito em Camaçari, especialmente na educação e na saúde pública.
Política. Yandra Moura, do União de Sergipe, tomou posse no Parlamento do Mercosul, que reúne parlamentares do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia.
Yandra Moura informa que os parlamentares discutirão assuntos como a criação de um conselho para analisar os problemas climáticos e seus impactos nos setores produtivos da região. A recomendação para estabelecer um protocolo de livre trânsito no Mercosul e a assinatura de um acordo de cooperação entre o Parlaçul e a Organização Internacional para as Migrações.
Luiz Couto, do PT de Alagoas, incentiva a participação dos correligionários do Partido dos Trabalhadores no processo extraordinário de eleições diretas 2023 para fortalecer o Partido dos Municípios.
Luiz Couto ressalta que o PT desempenha um papel fundamental na construção de uma capital paraibana mais justa e sustentável por meio de políticas públicas.
Direitos Humanos. A Câmara aprovou proposta que prioriza o atendimento no SUS a mulheres vítimas de violência. A repórter Carla Alessandra acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina o atendimento prioritário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública. A proposta aprovada altera a Lei Maria da Penha e a lei que trata de cirurgias plásticas reparadoras de lesões causadas por ato de violência contra a mulher. Segundo o deputado André Ferreira, do PL de Pernambuco, autor da proposta, as mulheres terão preferência para cirurgias plásticas reconstrutoras. A relatora na comissão, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, recomendou a aprovação da proposta e de emenda da Comissão de Seguridade Social e Família. Ela explicou que, em casos com a mesma gravidade, as vítimas de violência terão prioridade no atendimento.
Um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum episódio de violência física ou sexual, pelo menos uma vez na vida. Esse é um índice que foi apurado pela Organização Mundial da Saúde em 2021 e esse é um valor mais alto do que a gente vê na média global, o que mostra a importância desse texto, dessa lei, no nosso país. Esse é um avanço importante para que a gente possa fazer o mínimo, que é acolher, que é, de fato, garantir os direitos dessas mulheres que estão numa situação extremamente vulnerável e fragilizada.
O texto, aprovado também pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deve seguir agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
Doutor Alan Garcês, do PP do Maranhão, se posiciona contra a legalização do aborto. Segundo ele, tornar legal a interrupção da gravidez é condenar inocentes à morte ainda no útero materno.
Doutor Alan Garcês também sugere que dar à sociedade o poder de decidir quem vive ou morre antes do nascimento pode abrir precedentes preocupantes.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, se posiciona contra a descriminalização do aborto. A deputada informa que os senadores estão tomando medidas para uma consulta pública a respeito do tema.
Na visão de Giovânia de Sá, o assunto não deveria constar da pauta do Supremo Tribunal Federal, na medida em que legislar sobre o assunto só cabe ao Poder Legislativo, eleito para representar o povo brasileiro, que ela acredita ser contrário ao aborto em sua maioria.
De acordo com Coronel Telhada, do PP de São Paulo, as forças policiais brasileiras são desvalorizadas pelo poder público. O deputado afirma que, além do judiciário impedir o trabalho da polícia, o ministro da Justiça, Flávio Dino, costuma criticar as operações policiais.
Coronel Telhada também menciona ser contra a legalização do aborto e acusa a Suprema Corte de legislar contra a vontade da população.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, defende a redução da maioridade penal no Brasil. O deputado argumenta que, no cenário atual, os adolescentes cometem crimes brutais, mas são tratados como se não tivessem plena consciência de seus atos.
Cabo Gilberto Silva questiona por que adolescentes de 16 anos já podem votar, escolher representantes e tomar decisões sobre seu próprio corpo, mas não podem assumir responsabilidade por crimes graves.
Esporte.
Augusto Púpio, do MDB do Amapá, celebra a criação da subcomissão permanente do Paradesporto. O deputado acredita que o Brasil tem grande potencial para se tornar líder no quadro de medalhas das Paralimpíadas.
Augusto Púpio elogia o empenho dos paraatletas brasileiros que, mesmo com pouco investimento, conseguem alcançar resultados satisfatórios nas competições internacionais. O parlamentar reforça que, desde 2008, o país se mantém consistentemente entre os 10 primeiros colocados nas Paralimpíadas.
Educação.
Merlong Solano, do PT do Piauí, registra o lançamento do programa Escolas Conectadas, com investimento de mais de 8 bilhões de reais para disponibilizar internet de banda larga para todas as escolas públicas de educação básica.
Merlong Solano destaca outras ações do governo Lula na educação, como o reajuste para a merenda escolar, a ampliação do programa Escolas em Tempo Integral, o reajuste das bolsas de mestrado e doutorado, a recomposição do orçamento das universidades e a retomada das obras de escolas paradas.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, expressa preocupação com a situação da educação básica no Brasil.
O deputado afirma que, apesar do aumento dos investimentos, os resultados não melhoraram.
Luiz Lima cita relatórios do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, e do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2015, que indicam que muitos alunos na faixa dos 15 anos têm dificuldades em matemática e compreensão de leitura.
Professora Goretti, do PDT do Amapá, comemora a instauração da subcomissão especial para discutir a recomposição das aprendizagens no pós-pandemia. A deputada ressalta que o descaso com a educação nos últimos 4 anos e os 280 dias de escolas fechadas durante a pandemia provocaram grandes perdas.
Professora Goretti alerta que, se nada for feito, serão necessários de 10 a 13 anos para o Brasil retornar ao patamar de ensino de 2019. A deputada ressalta a necessidade de investir em livros, tecnologia, capacitação de professores e programas de apoio psicossocial a estudantes e profissionais da educação.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, afirma que as crianças brasileiras perderam cerca de 2 anos de aula durante a pandemia.
Osmar Terra avalia que houve uma falta de ação de entidades e conselhos ligados à educação para evitar o fechamento das instituições de ensino. O deputado relata dados que mostram os danos causados pela interrupção do aprendizado das crianças, especialmente das mais pobres.
Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, defende a ampliação do polo da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, na região da Restinga.
Daiana Santos explica que a Restinga é um território negro localizado na zona sul de Porto Alegre, que tem se mobilizado em defesa da educação e da ampliação de possibilidades para sua população.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou projeto de lei para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando violação grave a veiculação de imagens eróticas e obscenas em material escolar.
Professor Paulo Fernando também defende a preservação da língua portuguesa falada em todo o território nacional e que é fruto da miscigenação de várias raças em contraposição aos neologismos ligados à identidade de gênero.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, assumiu a presidência da Frente Parlamentar Mista em defesa do ensino técnico e profissionalizante. O deputado ressalta que o ensino técnico tem um papel crucial na empregabilidade dos jovens, já que 7 em cada 10 formados nessa área conseguem emprego.
Giovanni Cherini acrescenta que também é presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa das práticas integrativas e complementares. O deputado explica que o objetivo do colegiado é promover práticas que evitem o surgimento de doenças.
Saúde.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, divulga o lançamento da Estratégia de Fortalecimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Segundo o parlamentar, o objetivo é fomentar a produção de insumos para o SUS, reduzindo a dependência brasileira de importados.
Dr. Francisco explica que, num primeiro momento, doenças negligenciadas como chagas, tuberculose e hepatites virais serão priorizadas. Outras doenças crônicas também entrarão na lista.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que obriga o SUS, o Sistema Único de Saúde, a oferecer tratamento integral para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A fibromialgia causa dor nos músculos e ossos, mas a pessoa também pode apresentar fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal e paralisia nas extremidades, entre outros sintomas. O projeto garante ao paciente atendimento multidisciplinar com médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, além de assegurar o acesso a exames, assistência farmacêutica e outras terapias. A autora da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende não apenas o tratamento no SUS, mas também uma política pública voltada para quem tem fibromialgia.
As pessoas com fibromialgia, elas têm uma dor que vai da ponta do cabelo até a ponta do pé. Então é uma dor crônica, que leva a uma fadiga muito intensa. E muitas vezes essas pessoas não são compreendidas, portanto são revitimizadas, porque como não há aparência da dor que se sente, elas têm a questionar a sua necessidade de uma licença médica, médica, de um auxílio-doença.
A proposta foi aprovada na Câmara em 2019 e depois foi alterada pelo Senado. Como o projeto está sendo analisado em regime de urgência, essas alterações do Senado podem ser votadas no plenário sem passar pelas comissões da Câmara. O relator, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apresentou parecer favorável a duas das quatro alterações feitas pelos senadores. Uma delas inclui entre as pessoas beneficiadas pelo projeto aquelas que têm doenças parecidas com a fibromialgia. Outra prevê a divulgação de informações sobre a doença e maneiras de preveni-la. Outras duas alterações foram rejeitadas pelo relator por não apresentarem a fonte de recursos. Elas davam a quem tem fibromialgia direito de receber benefícios como aposentadoria por invalidez. Ainda não há data para a votação do projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a oferecer tratamento para pessoas com fibromialgia ou fadiga crônica. Se a proposta for aprovada, segue para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.